Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tão... Vamos lá, repita comigo. Por que sois tão tímidos? Até eu fiquei tímido agora. Por que sois tão tímidos? Obrigado. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Querido Senhor, nós já celebramos a Ti com as nossas vozes, com as nossas finanças, e agora fala conosco pelo poder da palavra. Usa-nos com autoridade. Usa-me, Senhor, como instrumento de cura, de salvação e de reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Meus irmãos, eu confesso a vocês que toda vez que eu lia esse texto, eu ficava com algumas confusões. Na verdade, confusão não, com algumas inquietações. Até esses dias, quando estudando o tema, o meu coração trouxe paz. E é sobre exatamente essas inquietações desse texto que eu quero falar com você. Porque quando a gente lê esse texto, parece ele não fazer sentido de imediato. E eu vou lhe explicar por quê. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de pregar. Se você ler o capítulo 4 inteiro, Jesus está falando sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, não é, o grão de mostarda. Ou seja, Jesus acabou de ministrar. E Jesus diz: Bora, terminei o ensino, vamos passar para o outro lado. É muito parecido com o que nós estamos dizendo nas palavras sem ser o nome. Só que nesse texto, Jesus entra no barco, ele se deita e dorme. Na outra, ele não está no barco, mas nesse ele está. E em cada detalhe da Bíblia, ela traz informações importantes. Jesus deitado, travesseirozinho, e segue. E novamente aparece uma tempestade. Tão grande que o barco já estava se enxergando. E Jesus, apesar da tempestade, continuava. E não tinha que dormir na tempestade. Assim, se você olhar o barco do primeiro século, era aberto e belo, tinha o quê? 1,5 metro de largura, por 3 a 4 de tamanho. A vela. Se estava numa tempestade, Jesus estava levando o água na cara. Mas ainda assim ele estava dormindo. Aí eu pergunto: como Jesus dormia numa tempestade? Para que Jesus dormia nessa tempestade? Segunda coisa, Jesus, os homens chegam para ele naturalmente e diz: Senhor, desperta, nós estamos morrendo de uma vida que nós estamos oferecendo. É essa segunda coisa. Dizer que Jesus está numa história não liga é a mesma coisa dizer que Deus não se importa com você. E isso é impossível. Ele se importa com tudo. Então não é porque ele está dormindo que ele não se importa. Terceiro, a Bíblia diz assim, Jesus repreende o vento e o mar e diz assim: Por que sois tão? Ué, e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver essa situação com timidez
E Jesus, parecendo que achou pouco, ainda disse assim: não tem fé.
Essa situação, e a última era, quando Jesus repreendeu o mar e disse: quem é este? Como é que é que é esse? Jesus está com ele de manhã e da noite. O pastor me ia pensando que o Senhor ia explicar o texto, mas eu não tenho dúvida também agora com o Senhor. É sobre essas dúvidas que eu quero trabalhar com você agora. A primeira delas, irmãos,
é quando Jesus, ele deita e deixa os discípulos seguirem e dormem. A pergunta é essa: Jesus era Deus ou não?
Olha para mim, Jesus era Deus ou não?
Sim.
Se Jesus era Deus, eu creio que ele é, ele sabia ou não que a tempestade vinha? Ele sabia. E ainda assim, ele fez o quê? A pergunta é: se Jesus sabia que a tempestade vinha, por que ele dormiu? Por que ele não ficou acordado orientando os marinheiros a atravessar? Ele dormiu por um motivo bem simples: para ensinar eu e você que toda vez, não é porque Jesus não está trabalhando, ou não é porque você não está vendo ele trabalhar, que ele está fora de ação. Pastor, Jesus está dormindo e não está sabendo o que está acontecendo, está assim. Pastor, mas ele não está se movimentando, eu não escuto a voz dele, eu não estou ouvindo a voz dele, pastor, mas ele está no controle. Pastor, entenda, ele está dormindo, pastor. Se ele está dormindo, ele está fora de ação. Deus nunca fica fora de ação. Você pode estar preocupado porque não está ouvindo, você pode estar com medo porque você não está ouvindo, você pode estar totalmente ansioso porque não está ouvindo. Deus não está falando, não significa dizer que ele não está trabalhando. Deus trabalha ainda que você não esteja escutando. Eu quero dizer para você hoje à noite: nada pega Deus de surpresa. E esse momento de aparente silêncio de Deus é para ensinar eu e a você uma grande e transformadora lição. Mas antes disso, entenda: Deus nunca para de trabalhar. Jesus mesmo disse: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ele não deixa de trabalhar um dia pela nossa vida. Ele não deixa de trabalhar um dia pela minha e pela sua história. Ele não deixa. Pastor, mas ele está dormindo. Ele está dormindo, mas ainda está agindo. Ele está dormindo, mas o controle está nas minhas mãos. Jesus, irmã, ele se coloca a cabeça no texto, na tabela do texto, vai confrontar a gente com a Aparece que Jesus colocou a cabeça em travesseiro. No meio da tempestade, vai ficar nesse travesseiro. Ou seja, em completo descanso. Por que, pastor? Porque as nossas tempestades não medem medo em Deus, medem medo em nós. Quem está no controle, diga comigo: quem está no controle?
Não perde o controle.
Só me perde o controle. Que acha que perdeu assim. Quem está no controle, deixa o espírito pegar fogo, porque estou com o controle ainda. Eu estou no controle. A primeira coisa que você aprende hoje na noite aqui, homens e mulheres de Deus, é que ao entregar a sua vida a Jesus, Jesus está no controle dela. Ao entregar, que eu vou repetir, escreve isso e jamais esqueça: ao entregar a sua vida a Cristo, Cristo está no controle dela. Você não é ovelha. Pastor, existe alguém que cuida da sua alma 24 horas. E ainda que você não esteja ouvindo a voz dele, entenda: a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é poderoso para concluir ela. Foi ele que resolveu te salvar. Foi ele que resolveu entrar na tua vida. Foi ele que resolveu escrever o novo livro da vida. Foi ele que mandou o Espírito Santo morar em você. E aquele que começou, adivinha? Ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele vai. Deus não está trabalhando, impossível. Ele não A pergunta então, se ele não dorme, por que ele está dormindo, pastor? Vamos lá no texto.
Vamos lá, o texto diz, versículo 17, 36. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Aqui é a chave.
Tinha barco, tinha dois tipos de barco. O que você está falando? Eu
senti
dois tipos de
barco.
O barco com Jesus. E o barco sem Jesus. No barco com Jesus, só Jesus estava dormindo. Mas Jesus estava. A questão aí, irmão, é que Jesus dormindo ou não, ele
aleluia.
A presença dele no barco faz toda a diferença. Agora eu vou contextualizar. Não interessa o tanto da tempestade. Ele está no barco. Não interessa a afronta. A questão é, ele está no barco. Pastor, pastor, já aceitei Jesus, eu tenho um negócio estreito com ele, mas não estou ouvindo. Já expliquei, calma. Só tenha certeza se ele está. Por que, pastor? Os barcos que estão sem Jesus vai depender de você. Se eu não tinha dado glória, eu vou pegar para nós, vocês estão sabendo. Os barcos que não têm Jesus vai depender do seu. Porque o seu carrega aquele que tem autoridade para mandar o vento acalmar. O seu barco tem aquele que coloca fim em tempestades. O seu barco é aquele que tem autoridade para colocar fim em qualquer coisa que esteja desestabilizando a tua história. É do teu barco que vai trazer paz para o barco da vida do outro. Talvez o outro barco afunde se você esquecer Jesus em outro lugar. Alguém está entendendo hoje à noite? Tinha Jesus no barco e tinha um montão de barquinho, como disse o Assis, olhando para o barquinho de Jesus. Jesus estava no barco e ele estava seguindo o barquinho que Jesus estava. É um modelo, é um exemplo. Se Jesus está naquele barco, então aquele barco é digno de confiança. Vamos seguir. Se Jesus está naquele barco, vamos seguir aquele barco, porque aquele barco vai trazer segurança. Aquele barco tem direção, aquele barco tem suprimento. Ei, Jesus está no barco, Jesus ainda está no barco, Jesus ainda está no barco. Se Jesus está no barco, começa a celebrar o Senhor nesta noite. Ele está no barco.
36, 37. Ora, levantou-se um grande temporal. E as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o barco já estava em necessidade.
Isso aqui é proposital. A segunda vez que o tempestade aparece, tem que ver a tradição. Jesus está dormindo. E a tempestade vem. Essa parte fica fora. Está acontecendo. Porque não precisa acontecer. Ele dormiu de propósito, a tempestade apareceu de propósito. E o barco está enchendo o carro. E quem está ali? São homens experientes. Homens que sabem tratar com o barco. Só que eles estão tentando, o negócio não está dando certo. A força humana, a experiência humana, a condição humana, não está com a condição deles na verdade. Aqui nós abrimos um parênteses, tentando pegar o gancho aqui com o que o Assis falou.
Existem dois tipos de liderança. A liderança que depende apenas dos recursos humanos, porque tem gente que assim, não depende de recursos humanos, depende assim, Deus deu recursos humanos e esses recursos a gente utiliza.
Mas infelizmente tem determinadas situações que ainda que você tenha boa experiência, conhecimento, profissão, não são suficientes. Ah, despreza tudo, não despreza não, porque o conhecimento é bom, o recurso é bom, a experiência é boa. Deus nunca disse que isso era pecado. Tem que usar. Mas tem situações que vai delimitar qual é a tua liderança. Se é uma liderança meramente humana, que só usa recursos humanos, ou a tua liderança também é espiritual. Foi dito aqui hoje, nosso primeiro ministério
Nosso primeiro campo é a minha casa. É a minha família. E a minha família tem que entender que Deus me deu dons, talentos. Mas a minha família também tem que ver que Deus me ouve. A minha família tem que ver que Deus é comigo. Os meus filhos têm que ver de joelhos chorando. E não apenas de joelhos chorando. Eles têm que ouvir que Deus me respondeu. Eles não podem ter um pai religioso, eles têm que ter um pai espiritual. É uma diferença tremenda. Quando teu filho chega para você e diz: pai, ore por mim. Ele só pede oração por quê? Ele acredita que se você orar, Deus faz. Isso é importante. Quando o filho, uma esposa, um esposo diz: ore por mim. A gente só pede oração àquelas pessoas que a gente acredita que Deus ouve. Seja livre. Não apenas da sua história. Pastor, não tem esposa, não tem filhos, mas tem você. Um dia a gente fala sobre isso. Deus não fez escravo. Deus odeia escravo. Lá no Jardim do Éden, Deus fez livres. Adão foi o primeiro livro. Mas quando a gente fala isso, ele está tão misturando, está tão misturando. Você entendeu pouco e rápido nos outros. O Adão era um líder humano e um líder espiritual. Os dois tipos, as duas dimensões da liderança. E aquilo vai ser provado. Eles estavam usando os recursos que eles tinham, sim? Beleza. Mas era suficiente?
Não.
Senhor! Não te importa que pereçamos essa palavra livre. A pergunta não é: não te importa que pereçamos. A questão é: por que ele permite que você esteja assim?
Senhor, nós vamos afundar. A pergunta não é essa. A pergunta é essa: se eu estou no barco, porventura eu permitiria que o barco afundasse?
Por quê? Se Jesus está no barco e permite que o barco afunda, Jesus vai afundar junto. Desde quando ela foi para o canto? Não tinha dado para olhar para vocês. Quando sai de casa, você preparou um cozinho, tapioca, café. Aí meu filho come alguma coisa para vir mais animado. Eu, pelo amor de Jesus.
Não te importa se pereçamos. Na verdade, eles importam tanto. Eles importam tanto com esse barco que eles não vão. Eles importam tanto nessa história. Quem está na história? A questão não é porque a eternidade chegou, é porque ela chegou.
Aleluia.
A pastora permitiu, a pastora com o diabo, ou o diabo não chegou, e chegou com a permissão. Se a permissão parte para cima, vamos ver o que Deus tem com essa história. Vamos ver o que Deus tem com essa história. Você sabia que tem coisa que é para a glória de Deus? Você sabia que tem coisa que é para Deus ser glorificado, ou inimigo ser vergonhado da tua alma, ou Deus ser glorificado, ou Satanás? Mas em qualquer circunstância, ele está no controle. Ele está.
Aleluia.
Olha para mim. A questão não é se a gente tem fechado. E se está no bar. Se ele permitiu essa circunstância, a questão agora é o discípulo.
Glória a Deus.
O que Deus quer com eles nessa história? O que Deus quer comigo nessa história?
É aqui que a conta não fechava, sabe, na minha cabeça? Não fechava de jeito nenhum. Jesus assim, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles despertaram: mestre, tu não te importas? Quem aqui, vamos confessar pecado, quem aqui chegou para Jesus?
Jesus, está vendo? O senhor não está vendo?
Quer dizer, quando eu digo Jesus que não está vendo, esse Jesus não te importas. A gente olha para o discípulo, mas na verdade muitas vezes nós fazemos essa pergunta. Não está nem aí, né?
Fala sério, fala sério. Bom, vamos chegar aqui no espectador.
Tu não está vendo, não. Ou seja, não faz nada. Agora a pergunta é: quem deve fazer? Presta atenção.
Olha só como não faz sentido. Mestre, não te importas? Jesus não responde, ó, E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. O vento e o mar se acalmaram. Beleza.
Essa parte aqui, todo mundo já pregou, todo mundo já gritou, já falou do destino, já orou do lugar dele. Mas era o Jeromim. Ele sim fez isso. Lembra quando ele abriu o nome dele? Lembra quando ele abriu o seu Jordão? Lembra quando ele fez milagre? Milagre é o carro-chefe de Jesus. A questão aí não é se ele faz. Faz ele faz. É como se ele estava dormindo da cor daquele. Calma! Vem do mar! Peço um pai, peço um pantomim, acabou a gente. Foi isso que eu fiz. Ninguém nunca tinha ouvido falar isso. A questão que vem depois.
Não faz sentido isso aqui. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Eu digo, agora foi. Eu não estou entendendo.
Soube o que é uma tempestade, o mar, as ondas. Ninguém nunca nem mandou escalar a boca. Nem Moisés, nem Arão, ninguém nunca fez essa história. Como é que você pergunta se eu sou tímido? Que timidez é essa? O que o senhor quer dizer comigo? O que o senhor quer falar? Porque naturalmente o senhor que faz isso aqui é o senhor. Aí o senhor termina, manda os caras calar a boca, olha para mim e pergunta: por que que você é tão tímido? Primeira coisa, nenhum que eu fiz uma dica, eu gosto muito, quer dizer que quem é uma pessoa tímida, eu não posso, Deus não vai dizer isso, mas atrás aí é outra. Por que o senhor é tão tímido? Não tem isso. A questão da língua não é tímida. A questão é intimidação. É isso que eu quero pregar hoje à noite.
Posso começar?
Amém! Glória a Deus!
Eles estavam sendo intimidados, apesar de no barco deles estar alguém que tem poder sobre o vento e o mar. Eles estavam sendo intimidados quando uma história dele tinha a ver que mandou segue, vão para o outro lado. A vida deles estava gravada em nós, apesar de Jesus estar no barco. E quantas pessoas Jesus está no barco, mas parece um barco não avança. E o cara rema. O cara rema, o cara tem experiência, o cara tem know-how, ele tenta, ele busca, ele faz tudo, mas o barco não avança. E frustra. Tem hora como eles, a gente diz assim: vai afundar. Vai afundar. Acabou-se. Não tem jeito. Às vezes nós somos afrontados pela enfermidade. Pastor, mas é enfermidade, porque está tempestade. E a gente se acalma, aceita, senta e simplesmente espera o barco lá fim. Às vezes somos afrontados por uma situação financeira no casamento, temos uma situação sentimental. Eu não sei quais são as afrontas, mas isso está dizendo para você: para aí. Daí você não passa. E o ruim é que você tem certeza que Jesus está. E a pergunta fica: não te importas? Se tu está no meu barco, por que que isso não anda? Se tu está no meu barco, por que que a coisa não muda? Se o senhor está no barco, por que que esse negócio não avança? Por que que essa tempestade parece maior do que ele? E por que isso está dizendo que eu sou contigo? Eu irmão José, ele me cacetou isso na minha cabeça. Como é que ele pensa? Deus não pode me comprar uma coisa que eu não posso, naturalmente, o quê? Eu não posso fazer. Alguém que pode? Não. Se você vai ler Apocalipse, dá um chute na cabeça da gente. Apocalipse 28. Ele faz uma lista de quem não merece o reino de Deus. E entre eles está, sabe quem?
os tímidos ou covardes. Às vezes ele sonha, você já se imagina fazendo, a tempestade vem e diz: não vai fazer não. Aí você imagina a coisa linda, maravilhosa, aí você até olha a tempestade vem e diz assim: você deve estar assim, angústia do meio. Vai para o culto, senta no último banco, levanta a mão e diz: Deus, por quê? O Senhor vai estar velho. É como se Deus dissesse: senta aí de novo, eu vou ter que passar na tua frente. Porque eu passei o capítulo 4 todo dia te ensinando e parece que não aprendeu nada. Nós somos intimidados, irmão. Mas eu nem capaz de sofrer desse negócio, é complicado. Quando eu comecei a pregar para a porra, sou baixo, feioso. Aí Deus vai me levando para pregar no meio do mundo, e vou sair para pregar, pregar. No carnaval pregava de manhã à noite. Aí quando chegava naquela festa da zona, irmão, o meu patrão, até hoje eu só uso marca importada. A minha marca, quem for me dar uma coisa presente, é minha marca importada. É só uso Kida. É uma marca importada. É quando chegar naqueles eventos, o Senhor vai chegar no meio do amigo, cada paletó, cada. Eu ficava assim. Aí você estava escondido, estava desabafo. E às vezes eu estava no café com o pregador da noite. E eu não ia conhecer. Aleluia. Eu lembro que eu estava num congresso de jovens aqui em Belo Horizonte. Estava, acho que foi o Chaguinha, era um aqui de Mossoró, Mossoró não, Pernambuco. Estava aquele cantor Gessinho, uma coisa assim. E eu era o pregador. Ele era pregador da noite e pregador do dia. Aí eu me sentei. Aí quando o cantor vinha chegando, estava o pastor, o pregador e eu aqui. Eu era o pregador do outro dia. Quando eu vi o cantor chegando, eu me intuitou disso. Eu vou sair daqui para dar lugar ao rapaz, que eu canto tudo. Eu levantei, o pregador da noite sentou a mão no meu paletó e fez assim: ó, senta aí. Acabou o culto para mim. Não tinha mais aleluia, não tinha mais glória a Deus. Eu podia fazer um outro ressuscitar, acabou o culto para mim. Comigo no barco. Quando nós esquecemos disso, parece que tudo é maior do que nós. Deus não levantou você para você ser maior do que ninguém, mas Deus te levantou para representar quem está na tua história. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos ser embaixadores de um reino espiritual, de um reino sobrenatural, de um reino glorioso. E como é que isso acontece? Como é que não são vencidas apenas pela nossa condição, mas são vencidas pelo nosso relacionamento com Deus. Por que vocês são tão tímidos? Eu nunca mandei um medo se calar. Por isso o nome de vocês não estão na pedida do medo. Certamente Jesus disse assim, foi Jesus que disse: vocês farão coisas ainda maiores do que as que eu faço, irmão. O desejo, você não vai entender, pastor, que é isso. O desejo de Deus é que nós sejamos representantes de quem? É que Deus faça os homens olhem para nós e glorifiquem a quem? E ele só vai glorificar quando as obras de Cristo estiverem na vida. Então a tempestade foi feita para te afrontar. Na verdade, a tempestade não afronta você, ela afronta a sua fé. Toda tempestade não está afrontando você, está afrontando aquilo que você acredita, aquilo que você louva, aquilo que você ora e aquilo que você busca. E quando você renuncia, você já desviou, continua dormindo e vamos assistir o barco afundar. Ou então, você vai fazer com um monte de mulheres, como de Deus, uma Bíblia que será fundamentada. E se vai afundar, vai afundar eu tentando resolver. Vai afundar eu tentando tomar de conta. Vai afundar eu tentando mudar essa história.
Irmão, pega aqui, de Gênesis Apocalipse, pega aqui, Hebreus 11, os heróis da fé.
E você vai dizer, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé Barra, pela fé Josué, pela fé Moisés, pela fé Abraão.
Glória a Deus.
Aí às vezes a confusão chega e fica, Deus, e agora? Aí ele fala, é Deus que diz sim, e agora? O que ele faz? Ora! Eu lembro, eu estava no culto e vi, cara, por isso que eu vou nesse testemunho. O cara era chefe de gangue. Não, não, não. Antigamente era. Não é facção, facção não é mais novo. Rio de Janeiro. Rocinho. Dom da boca. Disputando com outras bocas. Chegou no baile funk. Quando saiu do baile funk, os inimigos dele recepcionaram ele com uma chuva de pau. Cavacara. Alguém conhece no morro dizendo: irmão, fulano de tal, seu filho morreu. Ela estava no ciclo de oração. Ele assim, calma, dobra o joelho todas as irmãs, estenda as mãos sobre a vida dele, vamos orar para repreender o Espírito da morte. Se fosse outro, saia gritando, meu filho, pelo amor de Deus. Ela disse, irmãs, estenda as mãos sobre a vida. A mãe, estenda as mãos sobre a vida. Vamos repreender o Espírito da morte. E eu confessei. Quando desceu do morro, chegou lá, o morro estava envolto com a bolsa de sangue. O rapaz do barulho chegou e disse, era seu filho, ele disse, era não, era meu filho. Pois é, vai pegar seu corpo, vai pegar o corpo lá no necrotério. Vou pegar ele o corpo no protetório, eu tenho promessa. O cara estava parado com a bolsa de sangue e ela ainda assim profetizando vida, vida, vida.
Aleluia!
Pastor, amor, é exatamente o que ela está fazendo, tentando reverter a situação. Morto em papel, já sabe disso. Se ela não sabe que cara, daquele choque amor, ela sabe. Ela estava atrás do peixe. Milagre! O milagre é aquilo que muda, o que não pode ser mudado. Ela está olhando. Orando, já perdendo, orando, já perdendo. Começou a dar lugar. E orando, orando, orando. Quando o Rabeca saiu, ela correu, chamou mais irmã, todo mundo de joelho aqui dobrado. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. O pastor já está bom, é, mas a gente prega que Jesus já levantou um cara depois de 4 dias. Se a gente prega, pelo amor de Deus, se a gente prega essas coisas, ou a gente resolve crer nelas, ou então faça essa Bíblia. Eu estou mudando porque eu vi o cara, eu vi os buracos na cabeça dele, na barriga dele, na boca dele. E ele mudando, diariamente ele disse, eu vou usar as expressões que ele fez, se alguém discorda dele. Mas ele disse, pastor, disse, irmãos, o cara que foi lá me lavar era um cara assim meio, era um homem meio desanimado. Era um rapaz que sempre mais alegre que eu demais. Aí quando ele estava lá todo tronco, assim, da vaca, e de repente a mão faz assim. E o rapaz sai assim, o rapaz acordou! E saiu incendiando o corpo. E ele deu aqui. Você está louco, rapaz? Eu estou aqui com 50 balas, esse rapaz não vive, não tem como viver. Foi para lá e ele acordou. Não sei como, não sei de que jeito, mas ele acordou. Quando chegar lá, tem a equipe dele, debatendo aí, inventando e fazendo exame catavérico, leva para o hospital, e vai começa a fazer, e aí vem. O homem estava pregando num dia desse, numa cidade próxima da gente aqui, dizendo que ele ainda ressuscita mortos, ele ainda ressuscita mortos, ele ainda ressuscita mortos. Às vezes a afronta não é para afrontar você, é tentando o diabo afrontar sua fé. E Deus está dizendo, aquilo que está te afrontando vai servir para aumentar a tua fé, vai servir para o teu nome ser glorificado, vai servir para outros barcos saberem que o teu barco não afunda, e o deles também. Vai pedir para Jesus entrar no barco, e o barco não vai afundar. simples ali. Os mais antigos sabem. Quando a guerra bate em casa, o primeiro lugar não é o pronto-socorro. É o simples. Porque não interessa como a situação estava. Podia ser. Deus poderia dizer não, vai acontecer isso mesmo, e Deus fortalecia e comportava. Ou Deus dizia, vai mudar. Mas não saía de lá sem uma resposta. Porque na vida de quem Cristo está no barco, a decisão final não é da tempestade. Não, vou pregar uma porque vocês estão ruim hoje. Diga comigo, na minha vida, quem toma a decisão final não é a circunstância, mas é aquele que é o dono da minha história.
Se ele diz que acabou, a gente diz amém, Senhor. Seja feita a tua
vontade.
Mas se você já vê, nós não queríamos a união. Ninguém está aqui para adorar ele, nem para fazer vontade dele. Dá lá, nós já saímos. Se ele está fazendo a vontade, precisa de quem? Aqui. Se é para perder, seja para ti.
Aleluia.
Eu perdi para ti. Quem vai perder é ganho. Mas para ele não. Por isso que você está dizendo. Por que você está tão tímido? Porque essas coisas estão dando ordem na tua vida. Por que essas coisas estão fazendo você parar? Medo. Autopreservação. Não, pastor, porque todo mundo faz. Não, o barco, eu estou no barco, todo mundo. Se eu tivesse ali, eu estou no teu. Bora lá. Cadê a fé? Você já leu o que eu fiz ali em Deus sozinho? Ninguém não leu, não está vindo. Por incrível que pareça, está lá. A fé é o firme fundamento do que se espera e a convicção do que a gente está vendo. Como é que você tem convicção de algo que você não vê? Fé. Pastor, teu marido nunca vai ser salvo. Vai sim, eu creio. Teu filho nunca vai ser transformado. Vai sim, eu creio. A porta não vai abrir. Vai sim, eu creio. O negócio não vai dar certo. Vai sim, eu creio. Vai sim, eu creio. Vai sim, eu creio. Vai sim, eu creio. Por isso que nós éramos chamados de quê? De crentes. Hoje esse nome não pega mais, tem que ser evangélicos. Não é mais de evangélicos. Nós somos evangélicos. É todo mundo evangélico, bonitinho. Eu gosto mais do crente. Crente. A Bíblia diz que a mulher sem filhos foi mãe de multidões. Aleluia. Um meninozinho que nasceu nos cafundós da Canaã se transformou num dos maiores governadores do Egito. E nem é egípcio,
velho. Aleluia.
Um pastorzinho de ovelha, que só sabia lugar de morte, de ovelha, perto, na casa do Jessé, o mais pequenininho da família, era uma terra rápida, baixo, esquecido. E Deus chegou lá dizendo: vai ser você mesmo que acabou de. Ah, eu quero de volta essa igreja. Agora imagine um bando de líderes com uma grande intimidade. Irmão, líder intimidade é a mesma coisa que falência certa. Eu já conheci um proprietário de um negócio aqui, mas eu vou mandar um detalhe para a gente ficar com o rapaz. Tem um negócio dele que ele está falando para o seu senhor. Adivinha? Guerra do mês. Não, não. É porque eu quero ser chato, você nem deve. Ele tem que ser o dono. Organizar, conversar, resolver o que está errado, chamar a atenção se você não fosse educado para pagar direitinho. Isso não tem nada errado nisso. Não, mas sabe como é que é? Não, não, não. Então, fecha o negócio, porque se você fechar, vai fechar. Você está em time. Não há ninguém de ligar para esse ponto. Mulher, sabe? Mulher. Eu quero pedir para o meu marido. Posso esperar também?
Senhor para ela, ela fala, será que posso pegar no dedo? Pode, né? Você tem um rio. Primeiro que ela não é sua escrava, ela é sua companheira. Companheira que anda junto, do lado, nesse nível. Não é para intimidade. Filho não é para estar intimidado com o pai, filho é para respeito. Porque o filho diz que é intimidado pelo pai, e o pai é inimigo. E o tio cresce respeitar o inimigo. Ele feita o inimigo. Porque ninguém gosta de ter inimigo e ficar suportando o inimigo para sempre, não, filho. Um dia ele feita. Um dia ela feita a mãe, um dia ele feita o pai. Por quê? Porque nunca respeitou, se foi intimidado. E o tio cara diz, marca! E parte para cima. Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Quem devia estar mandando esse negócio acabar com vocês? Quem devia estar mandando ela estar falando, cala a boca, vai, cala a boca, vem, é vocês. Por quê? Vocês estão sendo treinados. É o que está dizendo, não tem de fé. Ele está dizendo, eu estou levantando uma liderança que vive não pelos recursos humanos, mas pelos recursos espirituais. Deus está levantando a liderança. Quem já crê no sobrenatural, quem já muda a história, quem já vive pelos princípios da palavra, não apenas pelos princípios humanos, homens e mulheres, que acreditam no impossível, ainda que o impossível seja maior do que a força dele, maior do que a condição e maior do que eles sejam. Se Jesus está no barco, Deus mostra o que está nesse barco. É tão fácil como está deixando os outros. Sabe, tem pessoas do seu lado, aguardando ver você agir. Eu coloquei um videozinho dizendo que você é protagonista da sua história. Aí alguém disse, pastor, você está errado. Porque protagonista da minha história é Deus. Não, ele é o autor dela. Ele é maior do que o protagonista. Ele foi quem escreveu. E ele foi quem determinou o protagonista e as ações dele.
Aleluia.
Pela fé, Josué derrubou as muralhas de Jericó. Foi Josué que derrubou?
Não.
Mas quem tem o nome para lá?
Josué.
Pelo amor de Deus, vamos crescer? Deus quer ser glorificado através da sua vida. Porque ele nos fez para ser imagem. E semelhança. Se é para perder, perde de espada e pão. Se é para cair, caia como um guerreiro de Deus. Conta a história de um grande herói da fé chamado Filipe dele. Foi queimado dentro de um touro de bronze. 83 anos. E diz, fulano, amaldiçoa esse Jesus aí morre. Ele disse, por mais de 70 anos eu sirvo a Jesus, ele nunca me deixou na mão. Por que que hoje eu ia abandonar ele?
Aleluia.
Pode acender mais a fogueira. Estou indo me encontrar com ele. Por que, pastor? Nem a morte, nem a vida.
Aleluia.
Nem os anjos. Nem os principados, nem as florestas, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque com Cristo, eu sou mais do que isso. Nero, quando matava o povo, o primeiro século, dizia, estou vencendo. E o povo lá embaixo sendo queimado, dizendo, está perdendo, nós estamos para cá. Pode acender a fogueira, canta aí, pode cantar. Nós estamos indo para casa, mas tu quem é? A fogueira não define a minha história. A tempestade não define a história. A enfermidade, o momento, a palavra, qualquer coisa que vier, não define a história. Mas Deus quer reescrever a história através da tua atitude de fé, através do teu compromisso de
fé.
Eu podia passar a noite toda aqui falando de exemplos, o tempo não dá. Mas um dos mais bonitos que eu acho, sempre que eu dou essa mensagem, eu termino, já já. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, capítulo 7 de Mateus, capítulo 8,
Jesus está descendo do monte depois do sermão do monte. Amém? A Bíblia diz que se aproxima dele um leproso. Lepra, até hoje, ela é de medo. Imagina a época de Jesus. Quem é leproso, perdia a família, perdia a casa, perdia o negócio, perdia a própria vida. Tinha que ficar isolado em algum lugar, carregando um sinozinho, porque o sino dizia, aí vem um leproso. E a pessoa mantinha uma certa distância. As crianças jogavam pedra em leproso. Então as pessoas ficavam isoladas, esperando o outro. E eu me esperando morrer. Mas não sei o que deu na cabeça desse. Porque ele, pela lei, não devia se aproximar de ninguém, e principalmente de uma multidão. E Jesus estava pregando para uma multidão, mas alguém, lá no vale da morte, se levantou e disse: se é para morrer, eu vou morrer tentando ser curado. Se é para morrer, eu vou tentando me encontrar com esse Jesus. Eu morro, mas eu vou tentando viver. Eu vou tentando fazer algo diferente da minha vida. Irmão, ele já morreu. A diferença é ou você morre tentando, ou morre se entregando. A decisão é essa. Se Jesus está no barco, ele não permite que você se entregue. Você pode até perder, mas perde o que? Tentando glorificar. E aí você não perde. Ele foi lá. Jesus está descendo, ele se aproxima. Como ele se aproxima de Jesus, o discípulo faz assim: ó, epa. E Jesus faz o que? Fica exatamente onde está. E ele disse assim: Senhor, ele poderia então dizer: me cura logo, né? Ele fez o que? Senhor, obrigado por reconhecer. Se tu queres, tu podes me limpar. Irmão, não tinha cura. Não havia possibilidade. Ali era a história escrita, prego batido, ponta virada, ele ia morrer, mas ia dizer: tu podes. Alguém acredita que ele pode ainda? Mas eu pergunto se você acredita. Não puxa pela tua razão, não puxa pela tua mente, porque a mente vai dizer que não. Eu estou perguntando se ainda existe crente, se ainda alguém acredita que existe um Deus no céu que pode mudar circunstâncias impossíveis. Irmão, no dia que nós deixarmos de crer nele, é melhor rasgar essa palavra, porque é muito fácil citar textinho e explicar a historinha. Eu quero ver a hora que a tempestade chega.
Aleluia.
Qual vai ser a tua posição?
É.
Meu Deus. Ele resolveu dizer: tu podes.
Aleluia.
E quando ele toma a decisão, Jesus estende a mão dizendo: eu quero. Seja curado.
Glória a Deus.
E quando Jesus diz isso, ele vai e toca no leproso. Alguém pode dizer: Senhor, o Senhor está imundo. O Senhor pegou no leproso. Eu disse: não. Ninguém permanece mesmo quando é tocado por mim.
Aleluia.
Ninguém permanece mesmo quando é tocado por ele. Ninguém permanece mesmo quando é tocado por ele. Ninguém permanece o mesmo. Sabe por quê? Nós precisamos voltar a ter atitude de fé. Nós precisamos novamente mudar histórias. Irmão, igreja que é igreja, ela abre as portas para tentar mudar a história de quem? Do drogado, do feiticeiro, de todas as pessoas que a sociedade diz que não tem jeito. A gente abre a porta aqui nessa pregada dizendo: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. E Jesus mudando, Jesus mudando, Jesus mudando. A maioria aqui, alguém diz: não tem jeito, não tem jeito, vai morrer assim. E eu já vou estar aqui adorando, glorificando, pregando, falando que Jesus é bom. Por quê? Porque tem jeito.
Glória a Deus. Aleluia.
Não pode ser que não tem. É serviço dele. Mas é serviço da igreja dizer: tem jeito.
Aleluia.
Tem jeito.
Glória.
Porque sou chantinho. Sabe qual é o remédio para timidez? Diga comigo: ousadia. Tentar o que ninguém tenta. Não confiando em si, mas confiando nele. Então, por isso, aí quarta tem que vem aqui vou pregar. Jesus disse: Pedro, entra mais uma vez e lance de mim.
vários testemunhos de pessoas que viveram o impossível e resolveram tomar a ousadia. E aí, quem toma a ousadia de viver coisa nova, irmão Ricardo, recebe uma revelação diferente de Jesus. Está perguntando, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? A partir desse dia, eles pregaram, Jesus faz tudo, inclusive, manda o vento e o mar se acalmar. Quem é esse? É o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus. Deus vai revelar você com coisa baixa. Qual é, o que é que está te intimidando hoje? Saber que a gente mesmo se intimida com um sentimento de inferioridade, incapacidade, falta de conhecimento. Irmão, falta de conhecimento te dá conhecimento a mais, mas não diz se você é melhor que ninguém. Te dá mais capacidade. Recurso demais te dá condição, mas não faz você melhor que ninguém. A questão não é ser melhor ou ser pior. A questão é condição ou menos condição. O que Deus está dizendo é que não deixe nada intimidar você. Intimidar para o namorado, intimidar para o pai, intimidar para o filho, intimidar para o pai. Tem um filho bonito que é em busca da esperança, mas tem um bonito filho dele, pequenininho. E o bebezinho está com uma bola de basquete, tentando jogar, e vai perguntar: quem quer ser? Eu quero ser um grande jogador de basquete. Meu pai disse ele. Baixa a bola. Pense nisso, não. Isso aí está muito longe de você. Aí o bebezinho pega a bola e joga. Por que eu vou estar treinando se meu pai não acredita que eu posso? Quando eu e os vídeos vêm aqui, você pega a bola. Não deixe ninguém dizer que você vai ser. Se você quer, corre atrás. Se o pai gosta de uma lição dessa para o filho, imagina o Deus eterno.
Aleluia.
Ele está dizendo, o próprio Paulo diz, eu tudo posso. Aleluia, eu tudo posso. 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 Por que eu tenho certeza? Naquele que eu busco a minha fortaleza. A minha fortaleza não é os meus negócios, a minha fortaleza não é a minha experiência, a minha fortaleza não é a minha capacidade, a minha fortaleza não é o meu network, a minha fortaleza é o Deus da minha vida. O nome dele é Jeová, Jiré, né? O Deus de toda a providência. Por isso, quando você chega em casa, até que você não começa com o seu pai. Você vai lá no espelho, olha aqui no cara de casa de mim, a velha morreu na luz. Se é com ele, levanta essa, e deixa que coisa lá. Capaz. Não é crente, não, Jesus está guardando, não, rapaz. Te ajeito, te arruma, pedi o seu cabelo, passa o negócio na tia, mata a cara, passa o pé com isso, te ajeito, levanta a cabeça. Deixa Deus agir para a tua história. Quem olha para você, vixe, só é a aparência. Por enquanto, já tem coisa chegando lá em casa. Já tem coisa chegando lá em casa. Já tem coisa chegando lá em casa.
Aleluia.
Pastor, você ia lá. É uma pregação de motivação. Vamos para a Bíblia. Jesus disse, no mundo, três aflições, mas fique triste, desanimado, acabado, vai tomar Coca-Cola até estourar o bolso. É assim? No mundo, três aflições, mas olha o seu irmão, te anima, cara. Te anima, te anima, mulher. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai pedir oração, tá com o chão, jejum. Mas dele tem toda a condição que eu preciso. Quantas vezes?
vezes você chegou aqui dizendo: Senhor, hoje é o último dia. Aí o Espírito Santo foi lá, puxou as orelhas e disse: não, começou agora, agora. É por isso que Jesus não mandou um guerreiro. Ele disse: eu vou para o Pai. E enviarei outro. Vai ter tanta guerra que eu vou mandar com o Senhor aqui. Vai ter muita guerra. Então vai ter dia que você vai dizer: eu não aguento, aí o consolador vem aqui com. Só diz basta quando ele pode o poder. Pode falar quem quiser. Pode comentar, dislike, like de você. A palavra final na tua vida é de quem vai ter um bar?
Aleluia!
Tem barquinhos do lado esperando você agir. Ele vai dizer assim: se ele pode, eu também posso. Se ficar impossível, eu também consigo. Se a José tem, eu também tenho, porque o pai é o mesmo, ele faz tudo para todo mundo. Mas tentar não confiando em você. Lógico, dependa também do seu recurso. Deus te deu um monte de talento. Não é isso. Mas tem situações que vão exigir coisas acima disso. Entendeu? Amém?
Amém.
Mas seja um líder que a sua casa precisa. Não, não, não. Seja um líder que você precisa. Tem dia quando você, na eternidade, chegar, eu acho que vai dar continuidade a Hebreus 11. Pela fé, a irmã Mazé, pela fé, a irmã Denise, pela fé, o Jesuí, pela fé, a Madalena, pela fé, o Vanderlei, pela fé, o Johnson, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Alguém entendeu alguma coisa hoje? Fica de pé na parede, fica terminando. Aprendi isso aqui tão legal. Aleluia. Pela fé. Pela fé. Pela fé. As muralhas não caem se não for pela fé. Os milagres não acontecem se não for pela fé. A porta não abre se não for pela fé. É pela fé que as muralhas caem. É pela fé que os milagres acontecem. É pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, porque a gente traz as coisas. Pela fé, que alguém traz Jesus. Pela fé, alguém quer se reconciliar. Pela fé, é o dia. Aqui é a fonte do nosso consolo. Sube. Quando estiver fraco, desanimado, triste.
Senhor, estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Essa é a certeza da nossa vida.
Seu amor.